Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão do Ambiente e Energia. Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. Começo por cumprimentar o senhor comissário, que é responsável, o seu portfólio é o clima, net zero e crescimento limpo. Agradecer a sua presença e esta oportunidade para podermos trocar impressões sobre estes temas tão importantes para a União Europeia, para Portugal, para o mundo, porque são temas de grande atualidade e que, no atual contexto internacional, adquiriram ainda uma maior relevância, sobretudo as questões da energia. Estamos perante uma crise energética e, tal como no passado, a União Europeia sempre conseguiu encontrar soluções, como, aliás, preconizou Jean Monnet, que vai dando impulsos ao projeto europeu, dando resposta às diferentes crises que tem de enfrentar. E, portanto, também, em relação a esta, certamente, que vai encontrar as melhores soluções. Sem mais delongas, Sr. Comissário, convido-o a usar da palavra durante 10 minutos. A seguir haverá intervenções dos representantes dos grupos parlamentares. No final, o Sr. Comissário fará o favor de responder e, enfim, tirar conclusões, se assim o entender. Portanto, faça o favor, tenha a palavra. Também temos ali um cronómetro para indicar o tempo de palavra, portanto, faça favor.
Thank you very much, dear Chair, for your kind words. And dear Chair and esteemed ladies and gentlemen, thank you very much for taking the time for this exchange. It's highly appreciated that we have the opportunity to listen and to learn from this conversation. Also, personally, delighted to be back in beautiful Lisbon, beautiful Portugal. Really, really great to be here. We've always enjoyed excellent relationships, and also from a private capacity, it is a place that I always love to visit. This year, we are celebrating 40 years of Portugal in the European Union, which is tremendously important, and I can only commend the current government, but also previous governments, for truly the spirit of collaboration, of finding solutions, of being future-oriented, in regardless of whether the domain is foreign affairs or finance or climate or what else we have. The debate and the dialogue has always been hugely constructive. So that is something I truly wanted to salute. Ladies and gentlemen, I'm not going to reveal a big secret when I'm going to say that we are living in truly complicated times. And if I don't have a crystal ball, but if I were to make any type of a prediction, I think many of the things we're currently having on our plates will get more complicated and not much easier going forward. First, that is true for the whole domain of geopolitics and the horrible war the Russians are waging in Ukraine, the ever more complicated things China is doing not only in its own backyard, but also on European soil, a huge range of trouble in the Middle East, big power rivalry being back with a vengeance, and so on. And that will continue to influence our continent and our union, in my view, potentially for years going forward. Secondly, and that's of course very much at the heart of the debate we're having today, let's have no illusions about where climate change is going to take us. It will unfortunately get worse before it gets better. And it was horrible to read how huge the impact on your beautiful country was also earlier this year, with the heavy weather and the tremendous damage in terms of lives lost, but also economic damage, electricity outage, and on and on. And the unfortunate reality is that we in Europe will see more of these events going forward. We don't know exactly where it will be and what type of damage it will be, whether it is floodings or heavy weather or wildfires, but it will go up. And one of the things I always share with European audiences is that the if you think about 1.5 degrees of degree rise globally, you have to roughly double that number for the European Union because of where we are on the map. So 3 degrees is pretty much the European average, but then is again that's also an average. And particularly the south is more vulnerable than the center. So we need to make sure we do more in terms of mitigation, but also more in terms of resilience and adaptation, simply because our citizens will be confronted with more of the horrible events that unfortunately we have also seen here recently. Third, not necessarily at the heart of the conversation today, but my read is that if you look at AI, it comes with huge opportunities, but also with significant risks, and in any case with huge vulnerabilities and huge volatility. And people, particularly on the job market, will experience that. So that will be at our plates as well. And then on top of that, you just have the reality. And I must say, your economic numbers are truly very impressive. But if you zoom out a bit and you look at Europe as a whole, we do have a bit of a growth problem. And we simply need to make sure we expose ourselves more to innovation. We work on the capital markets. We basically enhance our productivity because we're falling behind, particularly vis-a-vis the Americans. And if you add that all up, then you already have quite a complicated situation. But of course, on top of that, we have recently embarked on a whole new era with American-Iranian standoff. And we've seen what that does to energy prices. We've seen what that does to our vulnerability. And again, this is something where I can only commend your country and this government, and I'm sure also previous governments. You have done much more than average in terms of electrification. But if anything, we need to radically fast forward that recipe. Because regardless of whether you look at this crisis from a climate perspective or from a competitiveness perspective and the prices our companies and our citizens are paying, or from a vulnerability perspective, in all three dimensions, we have an excellent reason to basically make sure we move to more homegrown energy and away from fossil fuels. And what this crisis has exposed us to so clearly is that energy is simply too important and too risky to just treat as a market like any other. We are at the mercy of what others are doing, either because supplies get or because they want to hold us hostage. And frankly speaking, we have learned this lesson a couple of times already. We saw it in 1973, when oil prices went up with 300%, and particularly a number of countries were being deprived of Arab oil. We saw it again in 1979 with the Iranian Revolution. We saw it in 2022, particularly those dependent on Russian gas. And we're living through this now once again. So the only way forward, and that is maybe the message I would want to close off with, the only way forward is to make sure we get more homegrown energy. And that means more solar, more wind, more heat pumps, more geothermal, more investments in interconnectors, because we have 27 energy markets. Maybe 26, because you in Spain are tremendously well interconnected, but many others are separate markets. More investments in the grid, more nuclear power for those countries that would like to embark on it, and we need to get that with much more speed, next to the whole lack of resilience and making sure that we help our citizens sustain the damage that will be coming. It's not a very optimistic message, even though, again, I'm delighted to be here, and I tend to be a relatively optimistic person myself, but I also want to be candid about the way we see things going forward. Once again, tremendously appreciate to have this opportunity and very much looking forward to your comments, questions, maybe criticism, things you think the union should be doing or should do more of. That's precisely why I always tend to think that these type of exchanges are truly very good. Thank you.
Thank you very much. Cometi uma falha, porque não saudei publicamente a senhora embaixadora e os membros da comitiva do senhor comissário, porque ao recebê-los ali na entrada fiz os cumprimentos e dei as boas-vindas, mas devia ter feito também aqui publicamente. E também deveria ter publicamente ter dito que, tratando-se de duas comissões, eu disse isso privadamente ao senhor comissário, que vai ser presidida por mim, mas também pelo senhor vice-presidente da Comissão do Ambiente e Energia, o senhor deputado Raul Melo. Portanto, agora feitos os esclarecimentos, julgo que não me esqueci de mais nada. Queria também, na sequência daquilo que foi dito pelo senhor comissário, muito rapidamente dizer o seguinte, senhor comissário. Nós, portugueses, que estamos a comemorar os 40 anos da adesão à União Europeia, temos muito orgulho daquilo que recebemos da União Europeia, mas também daquilo que demos à União Europeia, porque houve aqui um dar e receber. E Portugal, não sendo um grande país, é um país que é respeitado, é um país que é audível a nível da União Europeia e por isso também tem dado muitos contributos. E não é por acaso que Portugal já teve um presidente da Comissão Europeia e tem agora um presidente do Conselho Europeu. Portanto, isto é para dizer, a propósito dos 40 anos, que é, de facto, um marco também na vida do povo português. Tivemos o marco que foi o 25 de Abril, a nossa Revolução, e o marco da adesão à União Europeia. Dito isto, agora em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a si, ao Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado Raul Melo, as senhoras e os senhores deputados, e cumprimento o Sr. Comissário, a Sra. Embaixadora e o staff que os acompanha. Sr. Comissário, ouvi com muita atenção a sua intervenção e, de facto, nós estamos num momento de viragem, num momento histórico do ponto de vista da nossa política energética, da nossa soberania, quer nacional, quer europeia, e naquilo que são as questões da segurança estratégica e da competitividade industrial. Nós temos uma ambição da neutralidade carbónica no quadro da transição energética, que é uma meta ambiciosa. Nós temos, por via da guerra na Ucrânia, estamos a sentir na primeira pessoa o problema da dependência dos combustíveis fósseis, e isso afeta a nossa segurança, em primeiro lugar, afeta a nossa soberania e, se quisermos, afeta, de certo modo, a nossa liberdade económica e de opções políticas, porque estamos reféns desta fonte que não podemos ainda dispensar, que são os combustíveis fósseis. E, portanto, a transição energética, a transição verde europeia, que começou por ser uma meta ambiciosa do ponto de vista climático e do ponto de vista da transição verde, é hoje um desafio de subsistência, de segurança e um desafio de sobrevivência do nosso projeto europeu. Por essa razão, nós, Grupo Parlamentar do PSD, entendemos que o seu comissário tem uma responsabilidade muito grande na sua ação e, fundamentalmente, na rapidez e na eficácia das suas propostas. A Europa, do nosso ponto de vista, já não tem tempo para cometer erros ou para cometer processos que não sejam rapidamente eficazes na ação. E eu recordo que os Estados Unidos têm em marcha o Inflation Reduction Act. A China controla as cadeias de produção daquilo que são os painéis solares, as baterias, e nós abrimos, de certa forma, uma brecha para que a China possa dominar a indústria automóvel de forma galopante e tememos que a nossa reação, se não for rápida, possamos estar a perigar um sector muito importante e um sector que consome recursos energéticos intensivos, como é o sector automóvel. A par disso, nós vemos uma Europa que, de facto, regula muito, tem muitas regras, e algumas delas vão ao arrepio da tal agilidade que nós entendemos que a indústria europeia tem que ter para poder bater-se em igualdade com a indústria chinesa e a indústria norte-americana. Chegados aqui, não posso deixar de, atendendo à sua pasta, falar-lhe no tema muito importante das interligações energéticas da Península Ibérica e, em particular, do país. Porque Portugal tem acesso, se vir os custos diários da eletricidade no mercado ibérico e, em particular, no mercado português, são reiteradamente dos mais baixos de toda a União Europeia, toda a Europa. Mas isso é possível porque nós temos uma aposta muito grande nas energias verdes e renováveis. Mas isto só será sustentável e seguro se tivermos interligações com grande capacidade à rede transeuropeia para que o nosso excesso de produção renovável seja exportado e numa ausência momentânea ou prolongada possamos receber da Europa. No dia 28 de abril de 2025 tivemos um apagão porque não tínhamos as ligações, em grande parte, porque não tínhamos ligações à Europa que permitissem suprir no imediato o gap que o apagão provocou. Este tema das interligações europeias é um tema em que a responsabilidade do seu comissário e da Comissão é muito grande. Porque a França, por razões diversas, não tem tido a vontade de rapidamente resolver, e o papel da Comissão, o papel de um comissário com esta área importante, é ser mais contundente, mais incisivo para que a solução apareça. E este é um aspecto que nós, em próximos encontros consigo nesta Assembleia, iremos naturalmente cobrar-lhe a eficácia da sua pressão para que este assunto se resolva. Não posso deixar também de lhe colocar uma questão central. Como é que a agenda climática, como é que a nossa meta e ambição climática se compagina com a indústria europeia e com a necessidade da sua sobrevivência e não sermos preteridos face aos gigantes chineses e norte-americanos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Faz favor, Sr. Deputado, até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, o Sr. Presidente e o Sr. Comissário, a Sra. Embaixadora e, naturalmente, todas as senhoras e os senhores deputados. Discutimos hoje uma questão essencial para o futuro da Europa, saber se a política climática e energética europeia está, de facto, a reforçar a nossa soberania, a nossa competitividade e a nossa segurança, ou se, pelo contrário, está a criar novas dependências, novos custos e novas fragilidades. No Chega, não rejeitamos uma transição energética responsável e a necessidade de reduzir emissões ou de modernizar redes e diversificar fontes de produção. Mas isso não significa apoiar uma transição feita de forma ideológica, burocrática, pesada para a economia e vulnerável do ponto de vista técnico. Uma transição que penaliza famílias e empresas, agricultores e indústria, não é uma transição justa. É uma transferência de custos para quem já paga demasiado. A Europa precisa de energia limpa, sim, mas precisa também de energia acessível, segura, firme e produzida na Europa. E é aqui que surge a grande contradição. A União Europeia fala muito de autonomia estratégica, mas continua dependente de terceiros em energia, matérias-primas críticas, painéis solares, baterias ou componentes industriais. A redução da dependência do gás russo foi uma necessidade, mas a Europa não pode sair da dependência de Moscovo para cair na dependência de Pequim, de Washington, de Doha ou de qualquer outro fornecedor externo. Isso não é soberania energética, é apenas trocar dependência por várias outras. E esta questão torna-se ainda mais grave quando olhamos para o preço da energia. Segundo o Eurostat, no segundo semestre de 2025, os preços médios da eletricidade para consumidores domésticos na União Europeia aumentaram para 29 euros por 100 kWh,
continuando bem acima dos níveis anteriores à crise energética de 2022. E o próprio Eurostat, é o próprio Eurostat que assinala que uma parte relevante dessa subida resulta do aumento de impostos e taxas que passaram a representar 29% da fatura atual final. Ou seja, a crise energética de 2022 ainda não foi verdadeiramente ultrapassada pelas famílias europeias. A energia continua cara, a fatura continua pesada e os cidadãos continuam a pagar muito mais do que pagavam antes da guerra da Ucrânia. Ora, perante a atual instabilidade internacional, este quadro pode agravar-se. A Europa entra numa nova fase de pressão energética sem ter resolvido plenamente os efeitos da crise anterior e isto demonstra uma coisa muito simples. A transição energética não pode continuar a ser tratada como um exercício ideológico ou apenas climático. Tem de ser uma estratégia de soberania energética e de segurança económica. Tem de proteger as famílias e tem de defender a competitividade europeia. Sr. Comissário, se a Comissão reconhece que a energia cara é um problema, então tem também de reconhecer que a transição energética não pode continuar a acrescentar taxas e taxinhas às famílias e às empresas. E esta questão é decisiva para a indústria. A Europa não conseguirá reindustrializar-se com energia estruturalmente mais cara do que a dos seus principais concorrentes globais. A própria Comissão reconhece no Clean Industrial Deal que as indústrias europeias enfrentam custos energéticos elevados e concorrência global intensa. E por isso fica a pergunta: como pode a Comissão falar em reindustrialização europeia se a indústria continua se a energia continua cara, se a regulação continua pesada e se a indústria europeia continua a competir em desvantagem face aos Estados Unidos e à China? A política climática deixou de ser apenas política ambiental. É política industrial, económica, energética e estratégica. E se for mal desenhada, não reduz apenas emissões. Reduz produção, reduz emprego, reduz competitividade e empurra a indústria para fora da Europa. Termino, Sr. Comissário, com algumas questões muito concretas. A primeira, como garante a Comissão que a transição verde não significará apenas substituir a dependência do gás russo por novas dependências externas? Segundo, está a Comissão disponível para reconhecer que a transição energética tem de ser acompanhada por uma redução efetiva da carga fiscal, regulatória, burocrática sobre a energia? A terceira, que garantias pode dar de que as metas climáticas europeias serão compatíveis com redes elétricas robustas, capacidade firme, controle de tensão, potência reativa, armazenamento e estabilidade do sistema? A quarta, se está a Comissão disponível para tratar o nuclear, incluindo os pequenos reatores modulares, como uma tecnologia verdadeiramente estratégica para a autonomia energética europeia? E a quinta, que garantias concretas pode dar a Portugal de que as interligações energéticas da Península Ibérica deixarão de ser apenas uma prioridade anunciada e passarão a ser uma prioridade executada? E, por fim, quer a Comissão uma Europa climaticamente ambiciosa, mas economicamente fraca e energeticamente dependente, ou quer uma Europa limpa, soberana, industrial, competitiva e capaz de produzir a sua própria energia? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sr. Comissário, Sra. Embaixadora. Em primeiro lugar, para dizer que acompanhamos a exposição que fez, o ponto de situação e as preocupações que manifestou e vamos tentar ajudar, falsa a imodéstia, a cumprir a missão que colocou de irmos mais para a frente e mais depressa. Eu não posso deixar passar aqui um momento de sublinhar que as políticas de transição energética em Portugal são uma matéria que levamos muito a sério. E o esforço que foi feito nos últimos anos por Portugal nesta matéria, que nos colocam hoje como o quarto país da Europa em termos de produção de energia renovável. Estamos com um valor de 66% de dependência energética, apenas a 1% do valor fixado como meta para 2030 e acima, claramente acima da média dos 27 Estados-membros. E desde 2005 conseguimos reduzir as emissões de carbono em 55%. Temos metas e ambição energética e de transição muito ambiciosas e em muitos dos domínios acima da média da União Europeia. E digo isto não para, também para enfatizar o caminho de Portugal, mas para valorizar a sua presença neste Parlamento. As matérias da sua carta de missão e do seu compromisso, da sua carta de compromisso, são matérias que levamos muito a sério em Portugal. O sucesso também traz novos desafios. E um dos desafios, e que levantou na sua apresentação, começa a ser, por ser logo a compatibilização das metas, quer sejam europeias, quer sejam nacionais, com outros valores ambientais em presença e com o crescente contestação da população sobre este objetivo ambiental e de energia. Como é que nós podemos continuar a instalar mais parques eólicos, mais parques solares, compatibilizando essa necessidade com outros valores conflituantes do ponto de vista ambiental e com a concordância das populações? O caminho, na nossa opinião, não parece ser o do relaxamento ou da diminuição das exigências ambientais, quer sejam do ponto de vista nacional ou europeu, mas o de garantir o maior envolvimento das populações, que estas beneficiem das energias renováveis, desde logo do seu baixo custo. Isto é, o benefício tem que chegar à população. Creio que nesta matéria a União Europeia deve assumir um novo comportamento político. Já não basta definir metas e estabelecer objetivos, importa que as instituições europeias criem mecanismos de negociação, de arbitragem e de compensação para facilitar os Estados-membros na instalação e na implementação dos investimentos que permitem atingir as metas que nos propusemos ao nível europeu. Isto é, o sucesso das políticas de transição energéticas exigem que a União Europeia tenha um papel político mais ativo na mediação dos conflitos entre os objetivos de soberania energética nacionais e europeus e o legítimo interesse e receios das populações locais. Importa, por isso, na nossa opinião, passar do plano teórico das prioridades para o plano prático da concretização das medidas no terreno. O segundo tema que gostaríamos de salientar é o das interligações e das autoestradas de energia. Matéria que em cada crise energética a Europa considera prioritária, mas que depois de passar a crise adormecemos. Nós temos em Portugal um ditado popular que diz tudo como dantes, quartel-general em Abrantes. Nós precisamos passar efetivamente das palavras aos atos e a União Europeia, na nossa opinião, carece de um modelo europeu. Isto é, um modelo supranacional para a gestão destes projetos, que não são de um único país, mas que são de interesse comum de todos os Estados-membros. Os projetos de transporte de energia têm que funcionar com um modelo de gestão comunitário. Nós temos que garantir que quem produz energia consiga transportar e a vender onde há um déficit de produção de energia. E a Península Ibérica é um bom exemplo. Como vimos pelo lado português, nós avançamos acima da média da União Europeia, a Espanha também, mas a Península Ibérica é uma ilha no continente europeu. E isso não pode continuar. Quando foi da invasão da Federação Russa à Ucrânia e perante a crise energética, estabelecemos que as interligações eram prioritárias. Agora, com a crise no Médio Oriente, no Irão e no Canal do Hormuz, voltamos a anunciar que as autoestradas de energia são prioritárias e fundamentais, mas, na nossa opinião, falta um órgão de gestão na Comissão Europeia que ajude a implementar as interligações que ofereçam à própria Europa a segurança energética que já poderia ter. Por fim, uma última dimensão, onde acredito que necessitamos igualmente de passar por um novo patamar em termos europeus, e que são os mercados de carbono e a forma como podemos apoiar a indústria europeia e a industrialização da própria Europa. A crise do Covid mostrou-nos que precisávamos, que não era sensato, produzir fora do continente. Não são apenas os painéis solares, não é apenas a indústria automóvel, começou por os ventiladores na crise do Covid. E, portanto, como é que mantemos uma produção industrial mantendo a necessidade de industrialização e a redução das emissões? Por vezes os problemas são também oportunidades. Eu quero destacar um que é muito importante para Portugal e que tem a ver com a floresta. A floresta pode ter um aproveitamento de captura de carbono, de aumento do rendimento dos agricultores e avicultores, de resiliência das populações do interior e de combate aos incêndios, que são uma catástrofe, não só de Portugal, mas de todo o sul mediterrâneo, vou terminar, Sr. Presidente, da Europa. Eu chamaria a isto o paradoxo do sucesso. À medida que avançamos e que temos sucesso nas políticas, existem novos problemas que exigem novas soluções. E aquilo que me parece é que a União Europeia tem que encontrar mecanismos de participação da implementação das próprias medidas concretas no território de cada Estado-membro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia. Sr. Comissário, seja bem-vindo à Assembleia da República. E como pode ver, pelas várias intervenções que ocorreram até agora, existe um consenso razoável relativamente à necessidade e à prioridade que devemos dar à mitigação das alterações climáticas e à redução das nossas emissões e das emissões europeias. No entanto, a mim parece-me que nós já chegámos a um ponto, e atendendo ao mundo em que estamos, em que já estamos a dar excessiva atenção ao tema da mitigação. A Europa representa 6% das emissões globais. Quando vemos que cada vez mais a Europa está a ser fustigada por eventos extremos, Portugal é um dos países que mais sofre com esses eventos extremos, mas, no entanto, a conversa, o debate europeu em torno da adaptação às alterações climáticas ainda continua muito pobre. As alterações climáticas já aconteceram, estão a acontecer e vão a acontecer. E mesmo que amanhã os europeus parem de emitir completamente, o planeta vai continuar a aquecer. E a pergunta aqui é: o que é que a Europa está a fazer para certificar que se consegue adaptar a um mundo mais quente? E nisso eu interpelo diretamente o Sr. Comissário, porque está a haver agora um debate sobre o que fazer com as receitas do sistema de comércio de emissões, por um lado, e por outro lado, do mecanismo de ajuste transfronteiriço. Essas duas fontes de receitas, que o Sr. Comissário considera que devemos repensar, a mim parece-me que deviam ser muito mais canalizadas para a adaptação dos Estados-membros face a mais fenómenos extremos e a mais eventos que nós tínhamos de lidar, do que propriamente com a mitigação, ou já temos feito um grande caminho e agora, infelizmente é assim, temos de esperar que outros atores no mundo façam também a sua cota-parte e até agora não têm feito. Este seria o primeiro tema. Um segundo tema é um aspecto que é fundamental para conseguirmos fazer uma boa transição energética, é termos redes funcionais. E não se trata só de ter mais interligações. Trata-se também de termos operadores de redes que consigam acelerar, que sejam eles agentes de aceleração da nossa transição energética. E o que é certo é que enfrentamos na Europa um grande problema na atribuição tanto de pontos de injeção de eletricidade como também na atribuição de pontos para quem precisa de eletricidade. Portanto, nós não conseguimos desenvolver indústria verde suficientemente rápido, como não conseguimos desenvolver energias renováveis suficientemente rápido. E eu sei que existe, por exemplo, o Grids Package, que está a ser trabalhado pela Comissão Europeia, mas eu gostaria de ouvir também sobre esse trabalho, não só de aceleração neste aspecto, como também de criar incentivos para que os TSOs ou que os operadores das redes também ganhem mais e consigam precaver-se mais nesse trabalho necessário para acelerar a transição energética. E ainda assim, no aspecto da interligação das redes, há outro aspecto que a União Europeia tem de trabalhar e que a Comissão tem de trabalhar. Redes mais interligadas implicam redes onde há mais responsabilidade partilhada. Neste momento, a Europa tem 27 operadores da rede de transporte de eletricidade. Mas esses 27 são interdependentes entre si. E como nós vemos, e como vimos no ano passado, decisões feitas por um operador de rede têm consequências nos países à sua volta. Estou a falar no caso espanhol. Ainda se está a estudar exatamente onde é que está a partir de responsabilidades, mas o que é certo é que houve decisões, pelo menos parece que houve decisões que foram tomadas pela rede espanhola que tiveram consequências não só em Portugal, mas também em França, com muito menos impacto. E por isso eu gostaria de saber a opinião do Sr. Comissário, se considera que nestes casos onde haja alguma disputa do ponto de vista de responsabilidades, se devem ser simplesmente os tribunais a resolver o problema ou se não considera que a Comissão Europeia não deveria também ter um papel de coordenação e de assegurar-se que há corresponsabilização entre os diferentes operadores de redes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre e tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, até 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente de Estrela, cumprimento o Sr. Comissário, a Sra. Embaixadora, a delegação e as senhoras e os senhores deputados. Sr. Comissário, agradeço a sua intervenção inicial. Tocou em vários dos pontos com os quais, como ainda agora foi dito, muitos destes grupos parlamentares concordamos. O LIVRE certamente concorda com alguns deles. Desde logo, a necessidade de acelerar a transição energética e acelerar também os impactos positivos que isso pode ter nos cidadãos europeus e certamente nos cidadãos portugueses. Há, no entanto, múltiplas crises ambientais em paralelo e nem todas elas se prendem com a questão energética ou até com a questão climática. Os problemas que nós temos na Europa, em Portugal também, relacionados, por exemplo, com a desertificação, relacionados com a perda de biodiversidade, são problemas muito prementes, alguns deles relacionados com as alterações climáticas, nem todos, mas que não podem ser separados desta necessidade de transição energética. No nosso entender, as respostas e os desafios são comuns e, portanto, temos de trabalhar e olhar para ambos da mesma maneira. Em paralelo, e também o Sr. Comissário referiu na sua intervenção inicial, nós estamos a celebrar 40 anos da adesão ao projeto europeu. Uma adesão na qual uma enormíssima parte dos portugueses se revê. E não é por acaso. E essa foi, como dizia a Sra. Presidenta Edith Estrela, uma alteração profunda da nossa sociedade. Porque depois de séculos, não são anos, não são décadas, depois de séculos a viver de costas viradas para a Europa, Portugal decidiu olhar para a Europa e abraçou o projeto europeu de uma maneira que poucos outros países fizeram. Mas isto também tem uma razão muito pragmática. É porque o projeto europeu ajudou os portugueses, nos trouxe vantagens, trouxe-nos coisas que, se calhar, se não estivéssemos no projeto europeu, não iríamos ter com a mesma celeridade. E o mesmo se pode dizer em relação a esta aposta na transição energética, porque só nos últimos dias saíram duas notícias em Portugal que descrevem bem isto. O número de empregos verdes no nosso país duplicou em 3 anos, repito, duplicou em 3 anos, e a nossa aposta nas energias renováveis representou uma poupança na fatura dos portugueses acima de 600 euros anuais. E acredito, Sr. Comissário, que 600 euros no bolso de uma família média em Portugal é muito dinheiro. Portanto, a única coisa que podemos lamentar é que esta transição energética não esteja ou não tenha sido ainda mais rápida do que aquilo que foi. Estamos ainda a tempo de continuar a acelerar. Concordo também com o que foi dito antes de mim, a questão da mitigação e do combate às alterações climáticas é evidentemente essencial, mas, e digo isto representando e sendo eu próprio um partido ecologista, a questão da adaptação tem de estar cada vez mais em cima da mesa. E também esta questão da adaptação é absolutamente essencial, porque, como o Sr. Comissário sabe e bem, Portugal está, infelizmente, na linha da frente dos países europeus que mais irá sofrer com as alterações climáticas. E essa adaptação a todos os níveis das nossas casas, de como nós temos as casas bem ou mal isoladas para fazer frente a situações de calor extremo ou de frio extremo, como as nossas cidades, as nossas florestas estão capacitadas para fazer frente a este piroceno, como os especialistas agora nomeiam, este novo período em que os fogos florestais serão cada vez mais intensos e mais numerosos. Aí também tem de haver uma aposta séria, continuada e coordenada entre os Estados e a Comissão Europeia. Depois, um terceiro ponto que se prende com a concorrência e aquilo que distingue a concorrência ou aquilo que vai distinguir o papel europeu numa concorrência com um bloco liderado, por um lado, pelos Estados Unidos e, por outro, pela China e a sua aposta na transição energética. Eu já o disse algumas vezes aqui na Comissão de Ambiente, Portugal está a perder, e a Europa, por conseguinte, a luta económica com a China, sobretudo no que diz respeito à transição ecológica. Nós vemos isso quando, por exemplo, ao nível de tecnologias de baterias, a China está, se calhar, décadas à nossa frente. Nós vemos isso quando, em Portugal, estamos a discutir a possibilidade de ter prospeção mineira para extração de lítio, sobretudo numa zona protegida do país, quando na China o principal produtor de baterias já anunciou para este ano a produção industrial de baterias de íon de sódio. Portanto, A minha grande pergunta aqui é que tipo de apoio é que a Comissão Europeia pode dar para que aqueles que na Europa investem e arriscam neste tipo de tecnologias, e nós vimos que algumas vezes falham, como falharam na Suécia no ano passado, para que este tipo de apostas possa compensar e para que não estejamos a alargar ainda mais a nossa dependência do mercado chinês. Porque isto se prende também com esta diferença que eu quero crer que a Europa ainda tem. São 5 minutos, não é? Ai, peço desculpa. Então vou terminar. Esta distinção que a Europa ainda tem, infelizmente, que é de colocar os cidadãos no centro das decisões. E a minha pergunta, então, eu pensava que tinha mais tempo, peço desculpa, mas ainda a pergunta final é, sabendo as especificidades boas que Portugal tem para a produção de energia renovável e para a produção de gases renováveis, como, por exemplo, o hidrogênio verde, como é que podemos assegurar, em coordenação com a União Europeia e com a Comissão Europeia, que o valor acrescentado desta aposta também fica em Portugal, também fica com os portugueses e que Portugal não se torna apenas um produtor primário e exportador deste tipo de energias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com esta intervenção terminamos assim a ronda pelos diversos grupos parlamentares e eu agora vou passar a palavra ao Sr. Comissário Europeu para que possa responder a todas as questões que foram levantadas aqui pelos seus deputados e, portanto, o Sr. Comissário tem a palavra de um tempo até 10 minutos. Faz favor.
Yes, thank you very much, Chair, and many thanks to all the ones speaking, and I'm sure they've also been speaking on behalf of their groups, so really very much appreciate the dilemmas and the points that they have made. Let me start by addressing a point you made, Madam Chair, and then I'll seek to do it as much as possible in the order of the questions have been asked. Even though there was a bit of common themes, I think we should try to address. Very much agree and salute what you were saying on the not only the hugely important role Portugal itself has been playing, but you were singling out Mr. Costa, Mr. Barroso, and Mr. Guterres, who I all three very much appreciate and admire. And I've always learned that in the European Union you have two sides, so two sorts of countries. You have small countries, and you have small countries who do not know yet that they are small. So I would not be too intimidated by size. It's truly a family of 27. To Mr. Paulo Moniz, I would want to say thanks for bringing in the geopolitics. And indeed, the point that we are, in a way, hostages is very much true, right? That's precisely why we cannot deviate from the course of what we are doing. I do think we have been sometimes too one-dimensional in the past. We've too much focused on either climate or competitiveness or independence. By the way, that has also brought, for example, too many dependencies on the Chinese, which we should roll back, in my view. But the way we're now being held hostage is simply something we cannot allow. To give you the price tag, this current crisis costs us $500 million a day. I'm here in Portugal for 2 days, price tag, $1 billion, and counting. And I am personally not optimistic what the longer-term damage will be, because it could well be that this is not over anytime soon, and the secondary effects on the shopping basket, on the import of fertilizer, on the impact of plastics, on basically a potential recession is just very significant. So this is not nearly over, and I very much agree with the points you made in this direction. Also, thank you very much for bringing two other things into the conversation. One is simplification. Let's just there acknowledge, at least at a European level, you know that much better at how it is at a Portuguese level, but at a European level, but also within many member states, we have simply made life too difficult. And if you ask the average entrepreneur, but also in many countries, if you ask the average teacher or nurse, whether life and the paperwork they need to fill out has become more and more complicated in the last 15 years or whether it has become easier, 95% of them will be saying it is more difficult and it is not needed. And that is something we simply have to change. Secondly, you were mentioning the outage. I was in Madrid that very day. And so I was literally seeing what happened, and it is a clearer case for an integrated network you cannot have, because it basically gives you financial benefits, but it also gives you the opportunity to deal with these type of crises more effectively. So I'm going to say a bit more later on, but I think that is very well understood. Then Mr. Bernardo Passagna, and apologies if I don't get the Portuguese completely correctly, but I'm working on it. Just to be very clear, I don't do ideology. Our job is to look at what works for climate, what is the most cost-effective way with this huge problem, what works for competitiveness, how we provide our companies with better prices, and there I think you're very right, we are paying too much. But it is because Europe is resource scarce. We import 95% of all the oil and gas. That's just a reality. It's something none of us can change. It is a physical reality. And if we want to go for homegrown, that implies it is solar or it is wind or it is geothermal or it is nuclear, right? By the way, and there you can be very proud, the Iberian Peninsula, together with the Scandinavians, is doing the best in terms of prices because of renewables. By the way, France is also doing very well because they have a lot of nuclear. But the picture in Europe is really skewed, and it is not a surprise that it is skewed in a negative way towards those who are most fossil fuel dependent. That's just the reality. Where I very much agree with what you said is, if I interpret it in my own words, let's not change one dependency for the next. So we have learned the hard way how stupid it was to be so dependent on Russia. Let's make sure we don't make the same mistake, but then vis-a-vis China. So I am all for clean tech, but we cannot allow to be dependent on China like the way we are today. It's just dangerous. And they are willing to weaponize that if necessary. And we've seen that in the past. So we need to go more made in Europe. We need to go more independent. We need to go more clean tech for ourselves. Mr. Luis Graça was saying, was also, I think, acknowledging that that Portugal is the best or amongst the best in class here. And maybe building on what he was saying, if you just look at what renewables have already brought, but also what is ahead of us, there's one number that I always find spectacular. In just this age, so in the last 20-25 years, the cost curve of solar has dropped by 90%. 90%. And I recall that people were saying at the beginning of this century, well, we don't really know about solar. Maybe in another 50 years. It has completely outperformed any expectation any expert was having. Actually, the UN, the most optimistic scenario of the UN for 2040, we reached before 2020. And this continues. So the cost curve of solar continues to fall. And that is the same, not that extreme, but it's the same with wind, it is the same with batteries, and that is what we need to expose ourselves more to. Where I think we have a complicated matter, but there I'm very much with you and also with a couple of others who have asked in that direction, is we cannot allow to have 27 markets, or 26 if you count Iberia as one. It's one of the things we're pushing for, the Commission is pushing for, but the complicated thing in the Union is, until member states have decided to give it to the Union, it's a member state competence. It's a bit ironic, right? Because if you think about what Europe was founded on, of course there was the intangible promise of peace, but the tangible thing was a collaboration on steel and coal. So energy is as close to our birth papers as you can get. And still we have this situation with 27 or 26 markets. I'm going to steal the word paradox of success from you, but I very much agree that nature as a solution, I think that is I think spot on. Sorry, and this was Mr. Gracia was saying the paradox of success. I need to steal from the right person. Then I'm with Mr. Jorge Miguel Teixeira. Are we doing too much in mitigation? I would say no. I would say we need to continue with mitigation, but we also need to continue with resilience. It's both. What I fully agree with is he was citing the 6% number. What it shows us is, indeed, Europe is responsible now for 6% of global emissions. So the rest of the world is doing 94%. Doing only the stuff at home is not going to be nearly good enough, right? It needs to be both domestic and international. But it is also not the case that we can just leave those 94%. As a matter of fact, we have a disproportionate incentive as Europe, because we're heating up much more quickly than the rest, to make sure we also make sure that others do more. So it is both domestic and it is international, and it is both mitigation and resilience. I think Mr. Pinto was saying it's not just climate, it's also the others, and indeed, as important as it is, we cannot afford to be one-dimensional. I also very much agree with the benefits that were cited that Portugal has enjoyed, but I agree, and the chair was saying that already as well, that is also true vice versa. Portugal has also tremendously enriched and is enriching the union just as well. So that, in my view, truly is a two-way street. Then maybe on China and batteries and what should we be doing. I would say that we simply need to do more to make sure that batteries are being made in Europe. It's like with these other components, this is so crucially important. We cannot allow this just to come from the outside, from China or from anywhere else. That means creating a level playing field so that our companies have a good chance of success. It also means public-private partnerships. And it needs to make sure, and we need to make sure that we create the lead markets and we leverage the purchasing power the state has, because if you look at GDP, roughly 15% of the GDP is being spent by governments. And we can leverage that if we make the search function, if you will, broader than just a lowest possible price. What is in any case crystal clear to me is that here we cannot continue like we did before. Just to give you one quick example, if you were to look at the solar industry that was thriving across Europe some 15 years ago, it has been almost completely wiped out. And why is that? Well, because heavily state-subsidized Chinese products have entered the market. That's just a reality. It's not an opinion, it is a fact. And we're seeing similar things in the steel industry, in the industry for cars, in many other industries as well. And I'm a politician who thinks that competition is a good idea because it gives us as consumers better prices and better products, as long as there is a level playing field. If that is not there, then we need to change the recipe. So that is particularly what we will need in the domain of clean tech as well. Dear Chair or Chairs, I hope I have roughly answered most of the questions that have been asked by the five speakers. I wanted to thank them once again very much for their input and for the dialogue.
Sr. Comissário, muito obrigado. Quero começar por agradecer a sua presença aqui nesta comissão. Quero agradecer também por todos os esclarecimentos que prestou nesta audição. Ficou claro aquilo que nos pretendia transmitir e ficou também claro que a Europa enfrenta hoje desafios decisivos nas áreas do clima, da energia e da competitividade e que exigem uma capacidade de execução e de investimento e de confiança de todos os cidadãos. E, portanto, o Parlamento Português irá ter um papel essencial também nesse processo, aproximando aquilo que são as decisões europeias daquilo que é a realidade do nosso país. E por isso eu reitero a disponibilidade da nossa Comissão de Ambiente e Energia para continuar sempre este diálogo institucional entre a Comissão Europeia. Portanto, resta-me, mais uma vez, agradecer aqui a sua presença e a maneira como conseguiu responder a todas as questões que foram levantadas aqui pelos senhores deputados. Muito obrigado.